Estamos na linha com a secretária de Saúde de Pelotas, Roberta Paganini. Ontem conversamos com o secretário municipal da Saúde de Rio Grande exatamente para falar sobre a situação vivida pela região sul do estado com a diminuição no número de casos, no número de mortes e também no número de internações hospitalares pela Covid-19. Vamos tentar entender um pouco mais do momento em Pelotas. Secretária Roberta, muito bom dia.
Bom dia a todos.
É um momento menos pior da pandemia aqui no nosso sul do estado, analisando principalmente os meses que passaram, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Já estamos numa diminuição, né? Vamos dizer assim, das internações, dos casos novos, do número de óbitos no tempo. Então, as curvas já estão começando a demonstrar essa diminuição, essa tendência de cair, né?
Claro. Isso era já previsto, né, essa queda. Em relação ao número de mortes, a gente teve uma queda, mas mesmo assim, nessas últimas semanas, seguiram tendo algumas mortes em alguns dias, né?
Nós aqui em Pelotas, nós tivemos, vamos dizer assim, uma linha de óbitos mais linear. A gente não teve dias assim com um número enorme de óbitos, entende? Então a gente teve isso mais distribuído, né? Foi dessa maneira que se comportou aqui. Então a gente continua tendo menos óbitos, de qualquer maneira, né, por dia, mas ainda de uma maneira mais distribuída, né? De qualquer forma, o número de óbitos totais do município de Pelotas, ele é bastante positivo, se é que se pode dizer isso, porque, como eu sempre digo, na verdade, nós gostaríamos de não ter tido nenhum óbito, né? Mas se a gente compara o número de óbitos que nós temos com municípios do tamanho da população que tem Pelotas, a gente tem um número bastante positivo.
Em relação também ao número de casos, o fato também dos casos se leva muito pela testagem, né? O fato de termos um laboratório aqui na região sul do estado contribui para, consequentemente, ter mais casos registrados, né, secretária?
Ter um laboratório aqui faz com que a gente tenha o resultado do exame mais rápido, tá? O que que ocorre? Com o projeto Testar RS da Secretaria Estadual de Saúde, se ampliou as possibilidades de testagem, né? Então, sim, a gente tem testado mais, vamos dizer assim. Lá, um pouco atrás, lá mais no início, na metade, vamos dizer assim, desse período todo, a gente tinha um volume muito grande de testagem nos laboratórios privados, né? E a testagem pelo SUS, vamos dizer assim, ela tinha critérios mais rigorosos, né? E agora a gente tem mais possibilidades de testagem também pelo Sistema Único de Saúde, né, em função dessa ampliação pelo projeto Testar RS, que para que eles pudessem dar conta desse aumento de testagem, então eles acabaram credenciando laboratórios de apoio, né, e aqui em Pelotas, o laboratório da UFPEL, por exemplo, assim como o laboratório em Rio Grande do Hospital Universitário, são laboratórios de apoio do LACEN, tá?
Claro. Secretária, um dos grandes problemas que Pelotas enfrentou durante essa pandemia é em relação ao preenchimento das equipes de saúde. Atualmente, como está essa situação? Claro, a gente não está tendo uma taxa de internação, de ocupação hospitalar tão grande, né? Então, talvez não se precise tanto desses profissionais da saúde como se precisava anteriormente, lá nos meses de julho, junho. Atualmente, como está a situação em relação aos profissionais da saúde?
A gente segue com profissionais afastados, claro, que agora tem diminuído também o número de afastamentos, né? Mas vamos pensar lá, quando chegou o nosso pico de ocupação de leitos, ali a gente tinha e ainda tem dificuldade para formar novas equipes, tá? Que era para poder ampliar os leitos. Mas conseguimos, a última ampliação que nós fizemos de leitos de UTI foram aqueles 10 leitos na beneficência, com isso nós atingimos 40 leitos de UTI adulto, né? Mais os leitos de UTI que a gente tem no centro Covid pediátrico. Não chegamos a transferir nenhum paciente nosso, então, mesmo tendo chegado ali quase 100% de ocupação, a gente conseguiu, com esses 40 leitos, dar conta da nossa demanda. Por exemplo, no boletim de ontem, nós temos 22 pacientes internados em UTI, 20 de Pelotas e 2 de outros municípios. Então, esses 40 leitos, eles certamente dão conta do momento que nós estamos vivendo, e agora, inclusive, temos que começar a nos preparar para a retomada de outros serviços que ficaram parados em função da pandemia, né? Então, nós temos áreas físicas, temos equipes deslocadas para atender áreas COVID, e que agora a gente precisa começar a reorganizar para que se possa atender as outras demandas, porque a gente ficou durante muito tempo com os procedimentos seletivos suspensos, atendendo somente as situações de urgência e emergência, né? Então, agora a gente precisa começar a reorganizar a rede, vamos dizer assim. Mas a dificuldade de equipe, ela ainda permanece, porque a gente também tem profissionais que estão afastados por serem do grupo de risco, né? Então, não só aqueles que se afastam temporariamente por suspeita de estarem infectados ou por estarem infectados, mas a gente tem um grupo também de profissionais que estão afastados por serem do grupo de risco.
Secretária, é exatamente sobre isso, entre as coisas voltarem ao normal, claro, a senhora se referiu em relação às cirurgias eletivas, os procedimentos eletivos que estavam suspensos nos últimos meses. Como dosar essa volta? A gente vê já algumas flexibilizações acontecendo, a bandeira atual na região de Pelotas é a bandeira laranja. Quais os riscos de uma flexibilização promover uma nova onda aqui na nossa região, especialmente em Pelotas, e como dosar isso, de ao mesmo tempo voltar as coisas ao normal e ao mesmo tempo ficar antenado na circunstância sanitária?
Esse é o grande desafio que nós temos agora, né? Nós tivemos um grande desafio lá no início da pandemia em montar as estruturas necessárias para atender as demandas. Conseguimos fazer isso aqui em Pelotas, como eu disse, não precisamos transferir nenhum paciente. E agora o grande desafio é esse, é fazer essa dosagem. A gente tem que fazer liberações, meu entendimento é que a gente tem que fazer liberações e observar, né? Por exemplo, nós fizemos uma liberação de 50% dos procedimentos seletivos, que estão sendo agora, as agendas pelos hospitais, pelos prestadores estão sendo enviadas e tal, e agora no final de setembro nós temos que nos reunir de novo junto com esses diretores dos serviços hospitalares e avaliar como é que está se comportando, porque o reflexo ele vai sempre aparecer ali em torno de 15 dias depois, né? Então a gente fez algumas flexibilizações, agora precisamos nos reunir no final do mês e avaliar para poder definir o que vamos fazer para outubro. E acho que na mesma lógica, se definirmos vamos fazer mais alguma liberação, aguardar um período, se reunir de novo, reavaliar. Eu acho que é assim que a gente vai ter que ir fazendo. Agora, tem uma questão aí que é muito importante e que aí vocês da imprensa têm um papel que podem nos colaborar muito, que é a conscientização das pessoas, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que forem chamadas para uma consulta ou para fazer um exame que elas estavam aguardando, que elas tomem certas medidas, que elas utilizem a máscara, que elas utilizem o álcool gel, que elas cheguem no horário para evitar acúmulo, né, nas recepções desses serviços, que só leve acompanhante aquelas pessoas que realmente precisam levar acompanhante. Então é aquilo, isso é que nem está atrelado à mesma necessidade do isolamento social. A gente pode ir fazendo algumas flexibilizações? Pode, mas a gente não pode perder a medida, e essa medida ela é dada por alguns regramentos, vamos dizer assim, do poder público, mas ela tem que ser mantida também pela conscientização de cada um de nós, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente vai fazendo, tomando essas medidas, como eu disse, e liberando, porque a gente tem outros serviços que precisam voltar a funcionar, e vamos ir observando, mas precisamos que as pessoas estejam conosco junto neste cuidado e nesta forma responsável da gente ir fazendo essas flexibilizações.
Secretária, em relação a essas flexibilizações, a área da educação, a senhora, como secretária da Saúde, entende que seja viável retornar às aulas em 2020? Analisando aí a posição de alguns prefeitos da Zona Sul, principalmente em relação à rede municipal, os prefeitos são taxativos aí, não querendo este retorno. Mas tem também o fator das escolas privadas e todo o problema envolvendo a educação, poderia gerar aí desemprego e tudo mais. Mas em relação à questão sanitária, a senhora acha que existe essa possibilidade de ser viável uma retomada nas escolas em 2020?
Eu acho que isso tem que ser avaliado realmente com muito critério. A gente tem que pensar, por exemplo, e aí a gente olha isso pela nossa própria experiência, né, pessoal. Eu tenho um filho pequeno e sei o quanto é difícil fazer ele compreender que ele tem que usar máscara, né, que ele não pode abraçar os amigos. Então, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas. O comportamento de uma criança, por exemplo, das séries iniciais, ele é diferente de um comportamento de um outro aluno que já está nas séries finais ou de um outro aluno que, que já é do nível universitário. Então, acho que tem que ser construído um modelo, né, que preveja essas diferenças e essas limitações, dificuldades que vai se ter. E a fiscalização desses funcionamentos, do funcionamento desse serviço, que também precisa ser feita e que também é uma dificuldade. Muitas vezes a gente tem de ter pernas para fiscalizar tudo isso, né? Então, acho que tem que ser... Tudo isso tem que ser avaliado, né? Que é a mesma situação que nós estamos, a saúde, com a liberação dos eletivos. A gente tem que fazer algumas flexibilizações e observar como vão acontecer as respostas a essas liberações que nós fizemos.
Secretária Roberta Paganini, muito obrigado pela entrevista aqui no Chamada Geral, aqui na Rádio Gaúcha. Agradeço pela sua atenção. Bom dia, bom trabalho para a senhora.
Obrigado, bom dia a todos.